Muito bem, amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegou a sexta-feira e com a sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, chegou também a chuva, rapaz, tá uma chuvarada aqui em São Paulo, vou te contar, hein? Mas claro, a gente sempre fica feliz quando chega a sexta-feira. Hoje dia 30 de outubro de 2020, hoje o último programa do mês de outubro. Rapaz, já estamos entrando em novembro. Como passou rápido, mesmo com a pandemia, né, que parecia que a coisa ia caminhar devagar, o ano está passando muito, mas muito rápido mesmo. E convido vocês a participar aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem, a sua opinião, pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Bom, vamos falar hoje de alguns assuntos. Olha, habemos técnico, hein? Fumacinha branca lá pelos lados do Allianz Parque, hein? Exatamente. Ontem o Estadão, né, à noite, bateu o martelo, conversou com dirigentes do Palmeiras e deu aí em primeira mão para vocês de que Abel Ferreira tinha aceitado a proposta do Palmeiras, que o clube grego, o PAOK, também tinha dado ok para esta negociação. Inclusive, a gente vai trazer aqui que o Abel Ferreira já até se despediu dos atletas lá do PAOK, está vindo para o Brasil para treinar o Palmeiras. Palmeiras, que na minha opinião, ó, já está nas quartas de final da Copa do Brasil, hein? Teve uma excelente vitória ontem contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, 3-1, acho muito difícil o Bragantino reverter esse resultado. A gente já vai falar sobre isso. E claro, vamos falar de toda a rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. E quem tá aqui do meu lado, sempre ele, sempre com esse sorriso largo no rosto, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. Sexta-feira legal, sexta-feira com chuva, mas é sexta-feira, né, gente? Quero falar de Abel Ferreira. Acabou o cebolismo no Palmeiras, né, Andrei Cebola, para entrar o ferreirismo. Abel já acertou as bases da sua contratação, já se despediu do time grego. O clube, os dois clubes, lá e aqui, já entraram num acordo para acertar a multa rescisória. E o Palmeiras deve anunciar assim que ele assinar digitalmente o seu contrato, o seu compromisso com o Palmeiras. Vamos falar muito de Abel Ferreira, do ferreirismo.
É, exatamente, né? É, já vamos então entrar nesse assunto, né? A gente aproveita, já fala do jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil também. Ó, o Abel Ferreira, o Palmeiras espera anunciar aí o Abel Ferreira nas próximas horas ou até nos próximos dias já, mas acho que hoje mesmo o Palmeiras já dá a informação da contratação do técnico, que inclusive, né, as informações é de que ele já se despediu do elenco lá do PAOK, lá na Grécia, que é o clube que ele estava, né? Inclusive, eu estava vendo agora há pouco, viu? Porque eu tenho acesso aqui aos canais gregos, né? E eu vi numa emissora grega que ele estava até emocionado se despedindo dos jogadores do PAOK lá, abraçou, chorou. Mostra também aí um lado legal do técnico, né? Quer dizer, que é essa proximidade com o seu elenco, com os jogadores, o que é muito importante também no trabalho de um treinador, né? E é isso, né? O próprio PAOK também já anunciou a saída do técnico, então tá tudo certo. Abel Ferreira chega no time do Palmeiras. O que dá pra gente falar dessa nova fase que entra o Palmeiras, hein, Morelli?
Olha só, falamos com jornalistas portugueses, e mais de um, e eles nos revelam que o treinador é muito bem quisto, muito bem visto neste começo de carreira lá em Portugal. É 41 anos, ainda é novo, começou a treinar profissionalmente em 2017 apenas, já mostrou que não tem apego às coisas do seu país, né? Porque ele já foi para a Grécia, já está vindo para o Brasil, então ele é um técnico que gosta desse tipo de desafio. Ele não tem título, ainda não ganhou nada, isso talvez seja um problema para a torcida. Ah, estamos contratando um cara que nunca ganhou nada. Certamente treinadores brasileiros vão falar isso, né? Vão pontuar isso. Ah, vai lá buscar então um técnico estrangeiro que nunca ganhou nada. É verdade, ele não tem nada no currículo ainda, mas ele tem ideias que talvez sejam diferentes, e o Palmeiras cumpre a sua promessa de trazer um profissional com ideias novas, estrangeiro, que vê o futebol de outra forma. Ele gosta de trabalhar com meninos, com moleques, ele trabalhou na base antes de se lançar o profissional, então tem esse gosto ainda muito enraizado ainda, né, dentro das suas ações. Uhum. Isso é legal, porque o Palmeiras tem muitos jogadores da base. Ele gosta de times velozes, ele gosta de times que atacam, que times que trabalham a bola, que jogam bonito. Isso também me parece ser bastante legal. E ele trabalha o seu time geralmente de acordo com o adversário. Então ele não é um cara que tem um jeito único de jogar. Ele é um estudioso do assunto e, dependendo de quem ele vai enfrentar, ele tem uma formação. Quais são os desafios? Primeiro, fazer o Palmeiras um time melhor do que é coisa que os outros treinadores não conseguiram.
Isso.
Segundo, agradar a torcida, agradar elenco e conquistar todo mundo pelo jeito de ser. Isso é muito importante para ter o vestiário, como a gente viu nessa despedida dos jogadores da Grécia, né? Parece que todo mundo gosta dele, todo mundo abraçou efusivamente na sua despedida. Terceiro, fazer jogar alguns jogadores que não estão jogando. Não vou nem falar a lista aqui, Grisa, porque senão o programa vai estourar.
É, né? Verdade.
Mas a gente sabe quem não está jogando no Palmeiras. Então tudo isso faz parte desse desafio desse novo treinador. Tem que ficar claro também, Grisa, torcedores do Palmeiras, que não é o fato de ser estrangeiro que credencia um bom ou um mau treinador. Não é isso. Ele tem que chegar, mostrar a que veio, mostrar formas diferentes de fazer um time jogar para que a gente resgate o bom futebol aqui no Brasil.
É isso aí. Já peço desculpas, não sei se tá dando para vocês ouvirem, meu vizinho resolveu furar a parede hoje. Então tá um
é
som.
Mesmo?
Aí tá um som. O pessoal tá aproveitando a pandemia pra fazer reforma, né? E tá desde manhã uma furadeira aqui na minha cabeça. Então, vocês ouvirem, já peço desculpas antecipadamente. Falando um pouquinho mais aí do Abel Braga. Desculpa,
Ferreira,
nossa, agora eu matei o palmeirense do coração, né, rapaz? Não, Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Né? O Abel Ferreira, ele ficou no Braga de 2017 a 2019. Ele pegou a temporada 2018-2019 inteirinha no time do Braga. E olha só que interessante, ele terminou em quarto lugar no Campeonato Português. É bom sempre a gente frisar que o Campeonato Português tem três clubes ricos, né? Que são as grandes potências do futebol português: Benfica, Porto e Sporting, Lisboa. São as três equipes com mais recursos, né? Com jogadores melhores. Então você terminar em quarto lugar é sempre muito legal, porque é muito difícil esse embate com essas três equipes lá, porque elas estão muito à frente das outras, né? Então ele terminou em quarto lugar, o que é uma boa posição, considerando esses fatores que eu falei em relação ao campeonato português. Então, assim, o primeiro trabalho dele como profissional no Braga já foi muito legal, terminou em quarto lugar no campeonato português, né? Ontem eu tinha trazido a informação de que no PAOK ele está em sexto lugar, mas estava apenas 4 pontos do líder do campeonato grego, ou seja, estava muito próximo ali da liderança do campeonato, então vinha também fazendo um bom trabalho no PAOK. Queria trazer aqui mais algumas informações sobre essa contratação, que junto com ele vem 4 portugueses, viu, Morelli? É uma nau portuguesa chegando no Castelo Italiano. Gostou dessa referência? No Castelo Italiano do Allianz Parque. Vamos lá, os 4 nomes que vão trabalhar com o Abel Ferreira na comissão técnica: Vitor Castanheira e Carlos Martinho, o preparador físico João Martins e o analista de dados José Magalhães. O bom é que é todo mundo português, então não tem problema de língua, né? Dá para todo mundo se entender direitinho ali entre time, né, e comissão técnica, né? O Palmeiras espera que os detalhes sejam concluídos ainda nessa sexta-feira, né? E a informação que a gente tem é que esse compromisso foi assinado, acordado por 2 anos, né? Agora, Morelli, dito tudo isso, é importante a gente frisar, e isso tem que estar também na cabeça do torcedor. É um técnico jovem que está começando a sua carreira profissional agora. É um técnico que só conhece até o momento o futebol europeu, ou seja, existe um período de adaptação ao futebol sul-americano. Inclusive, queria até destacar que ele conversou com o Jesualdo Ferreira, né? Vamos lembrar, Jesualdo, que teve aqui no Santos, né? E o recado que ele deu para o Abel Ferreira foi: querem ganhar tudo para ontem, né? Esse foi o recado que o Jesualdo deu aí para o Abel Ferreira. Agora, se estão contratando, Morelli, precisa no mínimo ter aí uma paciência de uns 6 meses com o técnico.
É isso, né? Não dá para chegar e já cobrar resultados. Embora vai ser assim, né? Ele vai chegar e vão cobrar resultados. O bom é que o Palmeiras já voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, fez uma boa partida e já encaminhou sua classificação. Isso dá um respiro. O jogo da Libertadores contra o Delfim é mais para o final do próximo mês, né? Estou falando de novembro. Então vai ter também algum tempo aí para conhecer
E é
todo
a baba
mundo,
das oitavas,
jogar.
Morelli.
E não é um jogo difícil, e não é um jogo difícil, então o momento é bem propício, né? Demorou para o Palmeiras contratar, numa situação bem legal, e o Abel deve agradecer ao Andrei Cebola, né? Que deixou o time numa condição legal
Verdade.
depois que ele assumiu interinamente o cargo. Então ele vai ter mês aí de tranquilidade, de paz, né? O Brasileirão é o mais imediato, que vai ter que continuar ganhando e tentar subir na tabela. Mas o Palmeiras já saiu daqueles 22 pontos que ele havia estacionado com 4 derrotas, né? Então parece que o cenário vai ser bem propício, bem propício. É claro que tem que ter calma. Ele traz pessoas de confiança. Ele vai encontrar no Palmeiras outras pessoas em quem ele vai poder confiar. Ninguém está garantido. Né, no, tô falando do elenco, ninguém tem posição fixa, ninguém tem posição garantida, vai ter todo mundo que trabalhar, isso é importante ressaltar, né? Ele chega limpo de conceitos e preconceitos, né? Ele chega limpo de qualquer relacionamento com o jogador. Agora me parece que ele tem uma característica que eu gostei muito. Ele viu que em Portugal, se você não está nesse três times que você falou, Porto, Benfica e Sport, você dificilmente vai ser campeão. Ele percebeu isso, chegou até onde podia com o Braga, quarto lugar, e
Isso.
foi tentar a carreira num time que talvez ele pudesse ganhar na Grécia. E deve estar fazendo o mesmo pensamento, tendo a mesma lógica em relação ao Palmeiras. Eu acho que ele olha para esse Palmeiras, é um dos 12 maiores times do Brasil, onde os melhores treinadores querem estar, para ter a possibilidade de ser campeão. Então me parece que ele faz um pensamento lógico aí no traje, na trajetória da sua carreira, né? Por isso que eu acho que ele vem para o Brasil. Dinheiro eu acho que tem a ver, mas talvez na Grécia ele ganhasse mais em euros, e vem para o futebol brasileiro, que exporta muito jogador para Portugal. Ele mesmo já comandou jogadores
Sim.
brasileiros. Então, essa facilidade e a facilidade do idioma, tudo isso ajuda a tomar uma decisão e aceitar um convite do Palmeiras que outros treinadores recusaram.
O Adi Armando se empolgou com meus trocadilhos e resolveu fazer um também. Falou: Cebolinha temperou bem este intervalo do Luxemburgo até a chegada do Abel Ferreira. Foi boa essa, hein, Adi Armando?
Foi boa.
O Maurício Gasparini falando: time com a tradição do Verdão fazia-se necessário um técnico efetivado, sem desmerecer o interino, mas um técnico definitivo dá mais calma e confiança ao time. Concordo também com você. O Adi Armando ainda fala que técnicos portugueses viraram referência de bons treinadores? Interrogação. Respondendo essa pergunta, os técnicos portugueses são muito valorizados lá fora, tá? Mas não é por esse lado. E ele até cita aqui o exemplo do Jesualdo, né? Que não deu certo. Eu acho que o Jesualdo a gente tem que colocar um asterisco, porque é o seguinte: o Jesualdo, quando foi contratado pelo Santos, o Jesualdo estava praticamente aposentado, né? O Jesualdo já não estava nem mais trabalhando como técnico, ele era comentarista num canal de televisão português, tá? Então, assim, tem esse detalhe que ele já não estava há algum tempo trabalhando no futebol diretamente, né? E outra coisa, né? Acho que não tem comparação. Ele veio por um time que está praticamente falido, né? E com um time com vários problemas de elenco, de contratação, de falta de peças. Então acho que essa comparação ficou um pouco prejudicada por causa disso, né, Morelli?
Eu penso igual, penso que venderam o gato por lebre também para ele, falando do Santos. É, sabe aquele churrasquinho ali que tinha na frente do estádio?
Sei.
Não, meu amigo, isso aqui é carne de primeira, né? E você comia com muito prazer, né?
E perdi um dente, né, na hora que mordia.
Não, você comia com muito prazer. Então acho que vender o Santos, mais bonito do que o Santos era, ele teve muitas dificuldades. E eu quero dizer assim, não é a nacionalidade do treinador que faz o treinador bom, né? Isso tem que ficar muito claro. O Palmeiras já teve 19 técnicos estrangeiros, italianos, uruguaios, peruano. Então assim, não é isso que faz o técnico bom ou ruim. São
Sim.
as ideias, são o que ele consegue colocar em prática dessas ideias, né? É o jeito que ele administra o pessoal, o elenco, né? É o jeito que ele joga, é como ele pensa o futebol. O Palmeiras olha para o futebol nacional e não vê ninguém melhor do que o técnico que saiu, Vanderlei Luxemburgo, e até do que o interino Andrei Cebola. E vai buscar no mercado internacional. É claro que navega na onda dos bons treinadores estrangeiros que estão no Campeonato Brasileiro. É claro, né? Não tem como você olhar para o Sampaoli, para o Domenech, para o Coudet e falar, pô, esses caras são diferentes. Eles conseguem fazer uma coisa melhor do que os treinadores brasileiros estão fazendo neste momento. Isso não quer dizer que a gente tem que colocar todos os técnicos brasileiros na lata do lixo. Não é isso. Né? A gente tem muito bem Renato Gaúcho, a gente tem o Odair Helma fazendo um trabalho legal agora no Fluminense, Rogério Ceni, tem um monte de técnicos bons. Os bons estão empregados e não querem sair. Né? Então tem que analisar. O momento que o Palmeiras achou importante foi trazer um técnico de fora.
O Adi Armando falando, mas o Jesus puxou essa fila de técnicos portugueses, Morelli, é verdade, né? Assim como o Sampaoli puxou a de técnicos argentinos. Não que técnicos argentinos já não tenham trabalhado no futebol brasileiro, mas foi o sucesso do Sampaoli no Santos na temporada passada que fez com que o Inter fosse atrás do Coudet, o próprio Palmeiras foi atrás do Renzi, né? E tantos outros clubes vão tentando aí técnicos argentinos. Bom, mudando de assunto, a gente tem que falar de Copa do Brasil também, porque o Palmeiras atuou ontem, né? Jogou em Bragança Paulista contra o Bragantino e venceu por 3-1. Pra mim, Morelli, fatura liquidada.
Olha, estava 3-0, né? Primeiro tempo, 30 minutos, já estava 3-0. O Palmeiras, também penso, não dá mais para o Bragantino, vai ser muito difícil, embora a gente ainda não confia 100% neste Palmeiras. Mais dois gols de diferença é uma boa vantagem em mata-mata, né, Grisa? Agora, foi um jogo distinto, né, Grisa? Um primeiro tempo muito legal do Palmeiras. Primeiro tempo muito rápido, jogando com pontas, jogando com Rony aberto, com Wesley aberto, gols legais, gols rápidos, uma proposta de jogo interessante. No segundo, quando o treinador põe aqueles que eu te falei da lista, sabe aqueles que eu te falei da lista?
Sim.
Aí muda tudo, né? Parece que contagia os outros que estão no
Verdade.
campo, né? Aí o Palmeiras se embola, não corre. Joga para trás. E aí, para mim, foi um segundo tempo todo ele do Bragantino. Todo ele do Bragantino. E o Palmeiras perdeu até, porque tirou Rony, tirou Wesley, perdeu até a sua condição de contra-atacar. Então, assim, tinha o contra-ataque à sua disposição, mas não tinha jogador mais para fazer isso. Você não vai fazer contra-ataque com o Scarpa, né? Com o Lucas Lima, né? Você não consegue, né? Então o Palmeiras precisa repensar isso. Uma coisa legal que aconteceu ontem no jogo, para mim, foi o Cebola ter colocado o Felipe Melo de volta à função de volante. Para mim, ele rende muito mais como volante do que zagueiro. Para mim, ele é volante, ele não
concordo,
é zagueiro.
Concordo, concordo.
O volante pode ajudar na zaga, vez ou outra. É, mas ele não tem muito o senso de referência, de posicionamento. Ele tem a iniciativa de sempre marcar mais no campo, sair para jogar, né? E o zagueiro faz menos isso, até porque tem um campão para trás para defender, né? Então é muito difícil para mim. E acho que ele é lento ainda, né? Geralmente o zagueiro tem que ser um pouco mais rápido ali para fazer a cobertura. E eu acho que o Felipe Melo é lento nesse momento. Joga melhor de volante e, para mim, o Cebola acertou em mandá-lo de volta para a posição.
Verdade, Morelli. O Maurício Gasparini falando, tá liquidado, Morelli, o Palmeiras já tá nas quartas, sem susto, ai, ai, ai. Aposto minha última mariola. Apostar mariola, denuncia a idade do camarada, hein?
É verdade.
E ele tá falando de outro jogo que teve ontem pela Copa do Brasil, né? O Grêmio venceu o Juventude por 1-0 em Caxias do Sul, e ele fala... quanto gol perdido do Breno do Juventude embaixo da trave? Responde aí, Grisa. Você perderia aquele gol? Mas o Grêmio foi melhor, mereceu vencer. Rapaz, acho que nem um poste perderia aquele gol, viu? A bola bateria no poste e entraria no gol. Tá louco,
O Cone, né?
O Cone, rapaz.
Apelido que o Fred ganhou, né, na Copa do Mundo. Ganhou equivocadamente, né? Não foi uma boa Copa, mas o Fred nunca é um cone, né? Agora, é engraçado quando você vê as entrevistas depois do jogo, e o Renato se vangloriando de ter sido o Grêmio o único time a vencer em sua casa nessa primeira rodada da Copa do Brasil. Puxa vida, hein? Interessante isso, né, Grêmio?
E 1-0 é um placar perigoso, viu, rapaz?
Tudo... E era para ter empatado.
Exatamente. Então não é bem assim. Ainda falando de Palmeiras, para a gente mudar, e já tocando em Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só vai jogar na segunda-feira, viu, minha gente? Pelo Campeonato Brasileiro. Jogo super importante. Palmeiras pega no Allianz Parque às 5 da tarde o Atlético Mineiro. Lembrando que segunda-feira é feriado, nós não teremos programa, por isso que estamos falando do jogo do Palmeiras que acontece na segunda-feira. Jogo bom de ver, hein, Morelli, no feriado.
Jogo bom, jogo que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, Grisa?
É
a despedida, ainda algumas partidas ficaram para trás, mas você vê que a classificação já se desenha. E se o Palmeiras quiser entrar nessa briga, pensando no alto da tabela, pensando em até brigar pelo título, ele tem que vencer contra o Atlético Mineiro. Ele tira 3 pontos, impede... um rival direto da parte de cima da tabela some 3 pontos e ele soma esses 3 pontos e dá um salto aí, vai para 28 pontos e fica mais perto de Fluminense e até do Atlético Mineiro. Precisa vencer de qualquer jeito, com ou sem Cebola, com ou sem Abel Ferreira. O Palmeiras é um jogo importantíssimo contra um Atlético melhor, né? Melhor nesse momento.
Seu palpite aí para esse jogo, hein, Morelli?
Ai, 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 ai. Eu acho que o Palmeiras vence por 1-0.
1-0? Ah, bom placar, 1 a 0, hein?
1-0, um placar de boas-vindas a Abel Ferreira. Que tal, hein?
Quem sabe ele não esteja no estádio já assistindo esse jogo, né? É um bom placar, até considerando os últimos jogos do Atlético Mineiro, né, que foram bem ruins, alguns resultados ruins. Eu acho que eu vou seguir o relator, viu, hoje, viu, Morelli? Acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras também.
Acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras.
Também
vai ser,
acho.
Vai ser no Allianz Parque, 17 horas, segunda-feira.
Isso, exatamente. Jogo bacana no feriado, né? Do dia 2 de novembro. Vamos lá. Amanhã teremos jogo na Neoquímica Arena. Rapaz, às 7 da noite... O Corinthians vai pegar, sabe quem, Morelli? Meu Deus, o corintiano não tem uma semana de paz. Vai pegar o Internacional, que hoje é líder do campeonato. E aí, Morelli?
Por isso que o Campeonato Brasileiro é o campeonato que eu gosto de ver. Porque tem só jogo bom, né? São raros os jogos ruins, ou mais ou menos. Eu sei que o futebol tá baixo, eu sei que as equipes não estão lá, essas coisas... mas pelas bandeiras só tem jogo bom.
É. Né?
O Corinthians tá numa encrenca, porque vai pegar o Inter, né, o líder do campeonato, tá mais fragil. Vem de uma bronca de deixar a orelha pegando fogo do técnico Mancini nos jogadores. Ele deve aprontar alguma coisa em relação ao time que vai jogar. Estou desconfiado que Cássio não vai ser titular dessa partida. Estou desconfiado disso. E ele vai começar a barrar jogador. Mesmo que tiver que ser feito isso para dar um recado, né? Mas ele falou que vai fazer. Ele falou que não concorda, não aceita o Corinthians perder jogo com tamanha passividade. E se ele não quer tamanha passividade, ele vai ter que mexer. Uhum. Ele vai ter que apresentar o banco de reserva para alguns jogadores.
É isso. Né? É
o Cássio, eu estou achando que ele vai para o banco de reserva e vai ver a partida dali. Eu não confio nesse Corinthians mesmo jogando em casa. Nas quatro partidas que fez, empatou duas e perdeu duas.
Já estou até preocupado com o seu palpite já.
Então vai ser uma pedreira, vai ser uma pedreira. Eu acho que o Inter vai ganhar, Grisa, de 2-1.
Opa!
Eu acho que o Inter vai ganhar de 2-1 essa partida.
Tá, 2-1. Eu tô mais propenso para um empate. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo entre Corinthians e Internacional. Lembrando que se o Corinthians vier a ser derrotado, como sugere o placar do Morelli, dependendo dos resultados desta rodada, o Corinthians pode ir ali pertinho da zona do rebaixamento ou até entrar na zona do rebaixamento, né? Porque você tem ali o Vasco, por exemplo, com 18 pontos, né? O Vasco, se vencer, empataria em número de pontos com o Corinthians. Acho que na zona do rebaixamento, acho que o Corinthians não chega. Não, chega sim, por causa de saldo de gols. Dependendo dos outros resultados, pode sim entrar na zona do rebaixamento. Já pensou terminar? Aí
se o Vasco ganhar, ele vai para 6 vitórias. Passa o Corinthians, mesmo com o mesmo número de pontos.
Claro que depende de Bragantino e Bahia vencerem os seus jogos também para que isso ocorra, né? Mas seria muito ruim para o Corinthians terminar aí a primeira perna do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, hein? Vamos acompanhar.
Seria. Agora, Grisa, uma vitória também coloca o Corinthians lá perto do Grêmio com 24 pontos.
Isso.
E possivelmente, aí, dependendo do resultado, talvez termine a rodada, né? A etapa entre os 10 primeiros. Então, assim, tá perto de baixo, mas também pode melhorar com uma vitória. Por isso que o Mancini falou tão grosso, né? Se ele tivesse aí pelo menos mais 6 pontos de partidas que ele não conseguiu ganhar, o Corinthians estava numa situação bem mais confortável.
É isso aí. O Adi Armando acha que o Corinthians vai surpreender e vencer por 1-0. Já o Maurício Gasparini adiantou todos os resultados dele. Falou que São Paulo e Corinthians perdem e Santos e Palmeiras vencem na rodada. Ele falou, e o meu flusão vai permanecer no G4, o Fluminense, que joga também amanhã lá no Castelão, jogo difícil, hein, contra o Fortaleza às 9 horas da noite. Já que ele citou o São Paulo, esse é o outro jogo bacana, hein, dessa rodada de fim de semana. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro, até o estádio do Maracanã, no domingo, às 4 da tarde, enfrentar nada mais nada menos que o Flamengo. E aí, Morelli, São Paulo tentando se recuperar da derrota na Argentina para o Lanús.
São Paulo sempre está tentando se recuperar, né? Essa é a sensação que a gente tem do São Paulo. Não é um bom jogo para o São Paulo enfrentar o Flamengo nesse momento de recuperação, né? O Flamengo veio aqui no Campeonato Brasileiro, ganhou do Santos de 1-0. O Flamengo veio aqui, empatou com o Palmeiras 1-1. O Palmeiras recebeu o Bragantino lá, que é outro paulista, empatou 1-1. E o Palmeiras veio aqui e meteu 5 no Corinthians, 5-1.
O Flamengo.
E agora pega mais um paulista. O Flamengo é mais time. Para mim, o Flamengo é o melhor time do campeonato. Não está em primeiro lugar por uma questão aí de critérios de desempate, mas está jogando muito bem, muito bem. Com o Bruno Henrique voltando a fazer gols, voltando a estar nos lugares certos, nas horas certas, né? O Flamengo, mesmo com jogadores machucados de fora, consegue ser competitivo demais, demais. E parece que Domenech e elenco fizeram ali um pacto e recuperaram essa boa fase, né? Aquela que a gente viu com Jesus, deste Flamengo. Então, para mim, o São Paulo vai ter que suar a camisa, se quiser, ao menos empatar com esse Flamengo. Se não fizer melhor do que isso, perde o jogo.
Exatamente, exatamente. Hoje o São Paulo é o quinto colocado, né? A vitória seria muito importante para conseguir ali colar nas primeiras posições do campeonato. Mas baseado em tudo isso que você falou, Morelli, qual que vai ser o placar, hein?
Baseado em tudo isso que eu falei, Gris, eu acho que vai ser 3-0 Flamengo.
Nossa, 3-0 Flamengo, Morelli?
Tô achando.
Eu também acho que o Flamengo ganha, mas acho que vai ser um pouquinho mais complicado. Bom, gol o São Paulo vai tomar mesmo, né? Porque o São Paulo toma gol todo o jogo, né? Então eu acho que vai ser 2-1 para o Flamengo.
São Paulo tomou 3 gols do Lanús, que não tinha feito nenhuma partida
oficial. É verdade, você tem razão. Ixi, Maria, você está fazendo eu mudar minha opinião aqui. Vou manter o 2-1. Vou manter o 2-1. E aí, no domingo, às 6h15 da tarde, nós teremos um jogo na Vila Belmiro, Santos e Bahia, né? O Santos também, que vem de um resultado não muito bom na Copa do Brasil, empatou com o Ceará na Vila Belmiro, né? O Santos aí que está em sexto lugar também com 27 pontos, a vitória seria super importante porque poderia inclusive entrar no G4, né, Morelli?
Poderia, o Santos para mim foi prejudicado pela expulsão do Veríssimo na Copa do Brasil, poderia estar com uma vitória a mais aí e mais tranquilo no momento e na Copa do Brasil, e poderia até para alguns jogadores para essa partida do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso vai acontecer pelo desgaste com os jogadores. O Bahia não é um time que oferece muitos perigos para esse Santos, mesmo remendado. O Bahia tá em 14º lugar, né, ameaçado, inclusive. Tá ali com 19 pontos, e o Mano Menezes não consegue fazer esse time jogar. Mas é um time que a gente tem que respeitar a camisa, a gente tem que respeitar a história atual. Então o Santos tem que ficar concentrado. Mas sou Santos, viu, Grisa? Sou Santos. Eu acho que o Santos vence. Eu acho que não vai ser um placar elástico, não. Mas eu acho que 1-0 dá Santos e ele toma mais 3 pontos na competição.
1-0 é um bom placar. Acho que nessa eu vou seguir o relator novamente. 1-0, acho que ele tá de bom tamanho. É isso aí. Ah, o Maurício Gasparini falando, o Robson Morelli tá com a camisa do Barça, que ganhou da minha Juve. Não, mas não é camisa de time não, Maurício.
Mas ele jogou, o Barcelona jogou com uma camisa nesse tom de rosa, né? Muito bonita. E ganhou de dois.
Apesar de que os times europeus essa temporada capricharam nas camisas horrorosas, né? Não tô falando do Barcelona. Por causa do Barcelona, mas tem umas aí, rapaz. O Manchester United jogou com uma contra o Paris Saint-Germain na estreia da Champions League. Parecia uma coisa meio de tigre, mas era branco e preto. Horrorosa a camisa, né? Mas enfim, tem quem goste, eu conheço. Eu tenho um amigo que adora colecionar esse tipo de camisa.
Eu acho que a gente aceita bem as mudanças de camisa dos times grandes lá fora, mas a gente não aceita aqui dentro.
É verdade. É
engraçado isso, né? Você vê o Barcelona com vários modelos, você fala, pô, que legal, bacana, essa amarela, essa vermelha, essa rosa, essa azul, essa preta. E aí você, lá você aceita, você, pô, bacana. Aí o seu time aqui no Brasil muda de cor, você fala, meu Deus, quem foi o design? Por que mudou? Não sei o quê, né? A gente não aceita.
A gente é mais tradicionalista nesse sentido,
os
né?
Os times aqui, né?
Isso, exatamente. Deixa eu passar aqui o restante da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ainda no sábado, Botafogo e Ceará no Engenhão, teremos Curitiba e Atlético Goianiense no Couto Pereira, e aí no domingo ainda teremos Sport e Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, Goiás e Vasco em Goiânia, e aí na segunda-feira, além do jogo do Palmeiras, teremos também Grêmio e Bragantino na Arena do Grêmio. Então, esses jogos complementando aí a 19ª rodada do campeonato. E minha gente, assim nós nos despedimos de vocês aqui no Estadão Esporte Clube. Alguns recadinhos do coração antes de eu me despedir do Morelli e de vocês. Oi, Morelli, você quer falar alguma coisa antes?
Ah, não podia dar tchau para vocês sem falar que hoje é aniversário de Maradona.
Ah, é verdade.
70 anos de Maradona. Diego Armando Maradona, que jogou muita bola, Aqui no Brasil, a gente, eu acho que não faz a pergunta... ou melhor, aqui no Brasil a gente faz a pergunta, quem é melhor, Maradona ou Messi?
É.
Aqui no Brasil, lá na Argentina, eles falam que é Maradona indiscutivelmente. Parabéns a Maradona.
Maradona que está cada vez mais parecido com o nosso colega de profissão, o Menon, né? Rapaz, vi uma foto recente aí do Maradona, tá igualzinho a ele, né? Enfim, parabéns aí ao Diego Armando Maradona, né? Para mim, o segundo melhor jogador da história do futebol, né? Infelizmente, né? A gente falou outro dia do Garrincha, né? Por algumas decisões equivocadas na sua vida, né? Não teve uma carreira mais longa, né? Mas enfim, não deixa de ser o grande Maradona dentro do futebol. Bom, recados, minha gente, vamos lá. Primeiro, aquele de sempre, daqui a pouco teremos o nosso podcast Estadão Esporte Clube publicado, então vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. O segundo recado, não teremos Estadão Esporte Clube na segunda-feira. Ah, mas voltamos na terça. E, exatamente, por causa do feriado a gente não tem o programa na segunda-feira, mas... na terça-feira, 1 da tarde, estaremos aqui de volta para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro. Robson Morelli, muito obrigado, viu, Morelli, mais uma vez. Um ótimo final de semana para você.
Valeu, Gris, amigos. Bom fim de semana para todos.
É isso aí. E para vocês, turma, muito obrigado, viu? Uma audiência sensacional essa semana, como sempre. Muito obrigado, obrigado pelas interações, pelas mensagens, pelo carinho que vocês sempre têm com a gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana, aproveitem o final de semana, mas claro, sempre, principalmente nesse período em que vivemos, com muita segurança, tá bom? Então nos vemos na terça-feira, 1 da tarde. Grande abraço a todos!